Meu caro ouvinte da CBN, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Barroso, concedeu uma liminar que suspende as restrições para empréstimos ao governo do Paraná. O Paraná não tinha cumprido 12% dos gastos com saúde o ano passado. E por isso, segundo o governo federal, os recursos para o Estado estavam suspensos. O crédito paranaense estava bloqueado. A decisão de Barroso abrange 5 operações de crédito, que somam no total 2 bilhões e 300 milhões de reais, e é que agora depende da autorização da Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, aí está um problema, porque o governo federal, já que a secretaria está subordinada ao Ministério da Fazenda, está fazendo de tudo para que esses empréstimos não cheguem no caixa do governo. A primeira quantia a ser liberada de financiamento é 817 milhões de reais do Banco do Brasil, no programa de apoio ao investimento aos estados e do Distrito Federal, chamado Proinvest. Esse processo já anda percorrendo o Ministério da Fazenda e também a Justiça, o Supremo Tribunal, desde fevereiro, quando o ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma liminar favorável ao empréstimo ao Paraná. Ontem, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, disse que há um grupo de deputados paranaenses que foi a Brasília para tentar liberar os empréstimos, fazer um contato, uma conversa política para facilitar as coisas para o governo, de que ainda haveria restrições por causa da saúde, da falta de recursos aplicados na saúde o ano passado. O secretário do Tesouro Nacional afirmou que a saída mais fácil era conseguir uma liminar específica para a saúde. Os deputados da base governista acreditam que isso é colocar pedras no caminho, tentar arrumar meios para que os paranaenses não tenham condições e recursos, desgastar o governo de Beto Richa para favorecer Gleisi Hoffmann, já que estamos no ano de eleição. Bom, no frigir dos ovos e na soma do prejuízo, o governo do estado do Paraná ainda tem muito mais para receber em empréstimo e pode ser que isso não aconteça esse ano. Obras estão paradas. Só para se ter uma ideia, existem 557 milhões de reais de crédito do Banco Suíço Credit Suisse, como também 67 milhões e 200 mil reais do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esses recursos ainda dependem do Senado. E no Senado, Beto Richa não tem muitos amigos. Além do ex-governador Roberto Requião, a própria senadora Gleisi Hoffmann, sua concorrente ao governo do estado, e talvez o único que possa lhe apoiar é o também tucano Álvaro Dias, mas que todo mundo sabe é desafeto de Beto e Beto é desafeto de Álvaro. A questão política atrapalha o governo de Beto Richa. Beto Richa tem obras paradas por falta de repasses, sem dúvida. O governo do estado tem problemas na negociação com o governo federal. E o Palácio do Iguaçu tenta de todas as formas superar esses obstáculos para poder continuar obras vitais para ser, inclusive, instrumento de campanha política. Obras em Maringá, como no Hospital Universitário, são fundamentais, como no IML, mas por enquanto nada anda. E tem muita gente querendo segurar todos os freios, inclusive de mão, para impedir que os investimentos cheguem e que as obras possam ser concluídas. Beto Richa tem um grande desafio até chegar às urnas, o que já é outro. Talvez o maior desafio de Beto Richa é notar que uma coisa é a disputa eleitoral, a outra é a necessidade vital de recursos para o Estado. O que eu sinto de tudo é que o governo paranaense e o governo federal em sua briga deixam o cidadão completamente isolado, descoberto, sem qualquer tipo de recurso ou apoio e com carência de quase tudo. É estragar para não dar a vitória ao outro e depois reconstruir com mais prejuízo o que não precisava de tanto gasto. Muitas dessas obras, para serem continuadas, vão necessitar de novos investimentos. E se tivessem sido terminadas, o prejuízo não era tanto. Mas aquela velha mania no Estado brasileiro, para se fazer a política pelo poder, vale tudo, inclusive estragar o que funciona.